Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 1 de dezembro. Nos estúdios, Silvanei José. José, homem justo e esposo de Maria. Esse foi o tema da terceira catequese que o Papa Francisco dedicou ao Pai de Jesus. Na audiência geral realizada na Sala Paulo VI, a intenção de Francisco foi oferecer uma mensagem a todos os namorados e noivos. Para compreender o comportamento de José em relação a Maria, explicou o Papa, é útil recordar os costumes matrimoniais da época em Israel. O matrimônio compreendia duas fases. Na primeira, a noiva continuava a viver na casa paterna, mas, de fato, era já considerada a esposa do noivo. Um ano depois, tinha lugar a segunda fase, em que ela deixava a casa paterna e ia coabitar com o marido. Foi durante a primeira fase que se notou que Maria estava grávida. A lei do tempo dava ao noivo a possibilidade de acusar publicamente de adultério.
Il Vangelo dice che Giuseppe era giusto, proprio perché sottomesso alla legge come ogni uomo pio israelita.
Segundo o Evangelho, José era justo, precisamente porque se submetia à lei. Mas dentro dele, o amor por Maria e a confiança que tinha nela sugerem-lhe uma forma de salvar as duas dimensões. Entregar a ata de repúdio em segredo, sem expô-la à humilhação pública. Quanta santidade em José, acrescentou o Papa. Nós, quando ficamos sabendo de algo ruim sobre outra pessoa, logo vamos fofocar. José, quieto, quieto. E enquanto decidia, interveio a voz de Deus para revelar um significado muito maior do que a própria justiça de José. Não temas receber Maria, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Por trás de acontecimentos que nos parecem dramáticos, disse ainda o Papa, se esconde uma providência que, com o tempo, toma forma e ilumina de significado, inclusive, a dor que nos atingiu. A tentação é nos fechar naquela dor. E isso não faz bem. Isso nos leva à tristeza e amargura. O coração amargo é tão ruim, disse ainda Francisco. Provavelmente Maria e José tinham sonhos diferentes para suas vidas, mas tiveram que lidar com um fato inesperado. Por isso, afirmou Francisco, com frequência a nossa vida não é como imaginamos. Sobretudo nos relacionamentos de amor, de afeto, há dificuldade em passar da lógica da paixão àquela do amor maduro. Vocês, recém-casados, pensem bem nisso, advertiu. O encanto pode não corresponder à realidade dos fatos, mas justamente quando a paixão parece acabar, tem início o amor verdadeiro. Amar não é pretender que o outro corresponda à nossa imaginação, mas escolher em plena liberdade as responsabilidades que a vida apresentar. Com todos os riscos, acrescentou o pontífice, revelando que, para ele, é o trecho mais demoníaco do Evangelho, ou seja, quando os doutores da lei, em João, falam com desprezo da origem de Jesus.
I fidanzati cristiani sono chiamati a testimoniare un amore così che abbia il coraggio di passare dalle logiche dell'innamoramento a quelle dell'amore maturo.
Portanto, os noivos cristãos são chamados a testemunhar um amor assim, que tenha a coragem de passar da lógica da paixão a um amor maduro. Esta é uma escolha exigente, que ao invés de aprisionar a vida, pode fortificar o amor para que seja duradouro diante das provações do tempo. A briga entre casais existe desde os tempos de Adão e Eva, recordou Francisco, e repetiu alguns conselhos, como, por exemplo, jamais encerrar o dia brigado com o parceiro, pois a guerra fria do dia seguinte é muito perigosa. É suficiente um gesto para fazer as pazes, disse o Papa, tocando o seu próprio rosto. Como nas catequeses precedentes, o Papa então concluiu com mais uma oração.
San Giuseppe, tu que hai amato Maria com liberdade e hai scelto de rinunciare al tuo immaginario per fare spazio alla realtà.
São José, tu que amastes Maria com liberdade e escolhestes renunciar ao teu imaginário para dar espaço à realidade, ajuda cada um de nós a deixar-nos surpreender por Deus e acolher a vida não como um imprevisto do qual se defender, mas como um mistério que esconde o segredo da verdadeira alegria. Obtenha todos os noivos cristãos a alegria e a radicalidade, mantendo, porém, sempre a consciência de que somente a misericórdia e o perdão tornam possível o amor. Amém. Ao final da audiência geral, o Papa Francisco citou a celebração nesse 1º de dezembro, o Dia Mundial contra a AIDS.
É uma importante ocasião para recordar le tante persone affette da questo virus, per molte delle quali in alcune zone del mondo non è disponibile l'accesso alle cure essenziali.
É uma importante ocasião para recordar as muitas pessoas acometidas por esse vírus, para muitas das quais, em algumas regiões do mundo, não está disponível o acesso aos tratamentos essenciais. Faço votos por um renovado empenho solidário para garantir tratamentos de saúde equos e eficazes. O pontífice mencionou ainda a sua iminente viagem apostólica a Chipre e Grécia, que tem início nesta quinta-feira. Dois países, disse o Papa, ricos de história e de espiritualidade.
Será um viagem alle sorgenti della fede apostolica e della fraternità tra i cristiani di varie confessioni.
Será uma viagem às fontes da fé apostólica e da fraternidade entre os cristãos de várias confissões. Terei também a oportunidade de visitar uma humanidade ferida na carne de tantos migrantes em busca de esperança. Irei a Lesbos. Peço-lhes, por favor, que me acompanhe com a oração. Ser catequista significa que a pessoa é catequista, não que trabalha como catequista. É todo um modo de ser. E são necessários bons catequistas que sejam, ao mesmo tempo, companheiros e pedagogos, diz Francisco. No último vídeo, 2001, com a intenção de oração para o mês de dezembro, o Papa Francisco dedica sua oração aos catequistas e às catequistas, agradecendo-lhes pelo entusiasmo interior com que vivem esta missão a serviço da Igreja.
Os catequistas têm uma missão insubstituível na transmissão e profundização da fé.
Os catequistas têm uma missão insubstituível na transmissão e no aprofundamento da fé. O ministério laical do catequista é uma vocação, é uma missão. Ser catequista significa que a pessoa é catequista, não que trabalha como catequista. É todo um modo de ser. E são necessários bons catequistas, que sejam, ao mesmo tempo, companheiros e pedagogos. Nesses tempos em que o mundo passa por tantas mudanças, Francisco agradece pelo entusiasmo dos batizados, que com esforço e alegria constantes, transmitem a fé, encorajando-os a continuar anunciando o Evangelho com sua vida, com mansidão, com uma linguagem nova e abrindo novos caminhos.
E em tantas dioceses, em tantos continentes, a evangelização, fundamentalmente, está nas mãos de um catequista.
Em tantas dioceses, em tantos continentes, a evangelização está, fundamentalmente, nas mãos de um catequista, diz ainda o Papa no vídeo.
Recemos juntos por os catequistas, chamados a proclamar a palavra de Deus, para que sejam testigos de ella com valentia, com criatividade.
Rezemos juntos pelos catequistas, chamados a anunciar a palavra de Deus, para que a testemunhem com coragem, com criatividade, com a força do Espírito Santo, com alegria e com muita paz. Em maio deste ano, Francisco deu grande importância aos catequistas ao instituir seu ministério laical por meio do moto próprio Antiquum Ministerium. Agora, no final de 2021, o Santo Padre ratifica esta forma de serviço que se manteve ao longo da história da Igreja. A oração do Papa Francisco se volta hoje à Igreja em Constantinopla por ocasião da festa do apóstolo André. O primeiro chamado, irmão do apóstolo Pedro, é padroeiro do Patriarcado Ecumênico, guiado atualmente por Bartolomeu, o destinatário da mensagem do pontífice. Com efeito, é tradição entre as duas igrejas enviar uma delegação na festa dos dois irmãos. Assim, se encontra na Turquia o presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, Cardeal Kurt Koch, que participa da Divina Liturgia programada na Igreja Patriarcal de São Jorge. Em sua mensagem, Francisco manifestou sua alegria pela visita de Bartolomeu a Roma em outubro passado, quando não só puderam partilhar suas preocupações quanto ao presente e ao futuro do mundo, mas também expressar o compromisso comum acerca de questões de importância crucial para toda a família humana, incluindo o cuidado da criação, a educação das gerações futuras, o diálogo entre as diferentes tradições religiosas e a busca da paz. Desta forma, prossegue o Papa, nós, como pastores, juntamente a nossas igrejas, reforçamos o vínculo profundo que já nos une. Embora existam diferenças quanto a questões teológicas e eclesiológicas, que estão no centro do diálogo entre as duas igrejas, Francisco manifesta sua esperança de que católicos e ortodoxos possam trabalhar cada vez mais em conjunto nas áreas em que não só é possível, mas também imperativo que o façam. Amado irmão em Cristo, conclui o Papa dirigindo-se a Bartolomeu, no caminho para a plena comunhão entre as nossas igrejas, somos sustentados pela intercessão dos santos irmãos Pedro e André, os nossos santos padroeiros. A unidade plena pela qual ansiamos é, naturalmente, um dom de Deus, através da graça do Espírito Santo. Que o nosso Senhor nos ajude a estar prontos para abraçar esse dom através da oração, conversão interior e abertura à procura e oferta do perdão. A ilha de Chipre é a terra de São Barnabé, nascido em Pavos e ali regressado para o anúncio da Páscoa do Senhor Jesus. Papa Francisco, na Grécia e em Chipre, nas pegadas de João Paulo II e Bento XVI. Segundo a tradição oriental, Chipre tornou-se a nova pátria para Lázaro, ressuscitado por Jesus, que se mudou para Chipre para se tornar bispo de Citium, hoje Larnaca. Na Grécia, o apóstolo gentil São Paulo deixou marcas indeléveis. Filipos foi o primeiro lugar evangelizado na Europa, e foi justamente a partir da Grécia que o cristianismo se espalhou pelo continente europeu. Papa Francisco irá a Chipre e a Grécia, países na encruzilhada entre o Oriente e o Ocidente, de 2 a 6 de dezembro, para confirmar na fé, confortar e encorajar as comunidades locais. As etapas da viagem apostólica são Nicósia, Larnaca, Atenas e Lesbos, onde o pontífice já esteve, recordamos, em 2016, para se encontrar com migrantes e refugiados no campo de Mória. Naquelas terras, sulcadas nas origens do cristianismo pelos apóstolos Barnabé e Paulo, também foram peregrinos João Paulo II e Bento XVI. A Grécia, em 2001, foi a primeira etapa da peregrinação, recordamos, jubilar, de João Paulo II, nas pegadas, então, de São Paulo. Na cerimônia das boas-vindas, ele destacou que a enculturação do Evangelho no mundo grego permanece um exemplo para cada enculturação. Dos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvana e José.